10:34, quinta-feira, 30 de dezembro de 2021. Chegamos ao penúltimo dia do ano. Está no ar o nosso CN Paraná, o Giro de Informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. E nós começamos o nosso giro estadual com informações do norte do estado. Em Londrina, uma chuva forte de granizo acompanhada de rajadas de vento causou estragos na tarde de ontem. Quem tem os detalhes é a Cláudia Lima, lá da CBN Londrina. Cláudia, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia a todos. A chuva forte que caiu sobre Londrina entre o final da tarde e a noite de ontem causou uma série de estragos, principalmente nas regiões central, leste e sul da cidade. Foram registrados diversos pontos de alagamento. Um supermercado também ficou completamente alagado. Boa parte das regiões também foi atingida por pedras de granizo que chegaram a danificar coberturas e telhados. Segundo a Copel, 3.400 imóveis ficaram sem energia ontem. E a atualização que chegou agora para a gente é que 270 domicílios estão sem luz no município agora pela manhã. E ao todo, Londrina, Tamarana e Ibiporã somam 26 ocorrências que ainda estão sendo atendidas. Pelo menos 3 semáforos se apagaram ontem e os aparelhos tiveram que ser reparados e voltaram a funcionar na noite de ontem mesmo. Durante a noite, a Defesa Civil divulgou um balanço geral dos trabalhos e apontou o registro de 12 ocorrências diversas, sendo 2 alagamentos, um deslizamento, 4 destelhamentos e 5 quedas de árvores. 5 vias ficaram temporariamente interditadas durante o temporal, foi registrado um dano na rede elétrica e houve ainda a entrega de lonas a 2 famílias. Apesar dos estragos materiais, ninguém ficou ferido. De acordo com o CIMEPAR, a velocidade das rajadas de vento ultrapassou os 40 km por hora durante o temporal. Em poucas horas, choveu cerca de 33 milímetros aqui em Londrina, bem mais do que os 20 milímetros que havia caído sobre a cidade durante todo o mês de dezembro. E a previsão para hoje ainda é de pancadas de chuva, tempo mais nublado. O último dia de 2021 também vai ser de temperaturas um pouco mais amenas, em alguns momentos, chuva. E a chuvarada também atingiu, que atingiu Londrina nessa quarta-feira, também atingiu e teve problemas em Maringá. Por lá, uma unidade de pronto atendimento ficou sem energia. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem as informações. Bom dia, Luciana.
Oi, Cláudia, bom dia, isso mesmo. A chuva deixou uma UPA aqui de Maringá sem energia. Maringá tem 2 UPAs e foi a unidade de pronto atendimento da Zona Norte, que é bastante movimentada, que ficou sem energia. Segundo uma ouvinte que estava na UPA, mandou até um vídeo pra gente, o gerador de energia da unidade teria pegado fogo. E segundo essa ouvinte, ela relatou que foi um caos, porque pacientes ficaram assustados, profissionais de saúde nervosos, se desentendendo entre si e muita falta de informação. Ainda segundo do relato dessa paciente, que chegou às 3 horas da tarde e saiu à noite, foi só por volta das 10 horas da noite que os pacientes mais graves começaram a ser transferidos para hospitais, para o hospital municipal. Ela enviou então um vídeo mostrando o breu total na unidade de pronto atendimento, luz apenas de celular. A Prefeitura de Maringá informou que após a queda de energia, o gerador da unidade foi acionado, mas ele apresentou um problema técnico e parou de funcionar logo em seguida. Ainda segundo a Prefeitura, a Copel conseguiu restabelecer a energia no final da noite. No final da noite, nesse momento, segundo a Prefeitura, a unidade opera com energia de forma parcial e as equipes de manutenção estão fazendo os reparos. A Prefeitura diz que ontem à noite os pacientes foram transferidos pelo SAMU para hospitais de referência da cidade. A reportagem apurou que ninguém está sendo atendido nesta manhã na UPA porque a unidade ainda estaria totalmente sem energia. Bom, a chuva de ontem também derrubou 6 árvores. Um carro e uma casa foram atingidos, segundo a Defesa Civil. E segundo o CIMEPAR, tem previsão de mais chuva para Maringá. São previstas pancadas de chuva para hoje, amanhã e 1º de janeiro. Agora há pouco estava chovendo aqui no centro da cidade, mas sem registro de outros estragos. Luciano.
Informações, olha, aqui na capital paranaense, a gente tem tido, na região metropolitana, toda a faixa leste do estado, até no litoral, né, engloba também o litoral, a gente tem tido as pancadas isoladas de chuva à tarde, né, são pancadas curtas, às vezes de muita intensidade, mas não tivemos prejuízos, a exemplo do que a região norte do estado sofreu hoje. Há expectativa de pancadas de chuva na capital, também na sexta e no sábado isso deve se repetir. Inclusive, o CIMEPAR confirmou que há possibilidade para toda a faixa leste do estado de chuviscos ocasionais no momento da virada do ano. Um estado de extremos, né? Se no norte a chuvarada causou esses estragos todos que você acompanhou aí, no sudoeste a falta de chuvas traz prejuízos, principalmente no campo. O prefeito de Francisco Beltrão, inclusive, decretou situação de emergência hídrica lá no município. Quem tem as informações é a Franciele Tien, da CBN Cascavel. Bom dia, Fran. A gente já tenta estabelecer o contato com a Franciele Tien. E a estiagem tem contribuído também para a incidência de incêndios em vegetação na região de União da Vitória. As informações com a Jaqueline Castaldon, da CBN Vale do Iguaçu. Jaque, bom dia.
Olá, Lucian. Bom dia para você, bom dia para os demais. O grande destaque desses últimos dias de 2021, aqui em União da Vitória, são os incêndios em vegetação. Ontem à tarde, mais um foi registrado. Para o ouvinte ter uma ideia, nos últimos 7 dias, 24 ocorrências foram atendidas por aqui. Somente na última segunda-feira, dia 27, foram 7 registros. Outros quartéis do Corpo de Bombeiros enviaram efetivo para ajudar no combate às chamas. Na terça-feira, inclusive, um homem foi detido após atear fogo em um terreno baldio, em um bairro aqui de União da Vitória. Mesmo com residências próximas ao terreno, o suspeito não se inibiu. Ele foi contido por populares até a chegada da Polícia Militar. Incêndio ambiental, para quem não sabe, é crime e está previsto na Lei de Crimes Ambientais, de modo que a pena prevista será aplicada a quem causar o incêndio em mata ou floresta, seja de forma dolosa ou culposa. E vale lembrar ainda, né, a forte estiagem, a seca, que também acomete a região aqui de União da Vitória. Lucian.
Muito obrigado, Jaqueline, pelas informações. E agora sim a gente volta lá à região oeste do estado, sudoeste. No sudoeste, a falta de chuvas traz prejuízos, principalmente no campo. O prefeito lá de Francisco Beltrão decretou situação de emergência hídrica no município. Quem tem os detalhes, então, é a Franciele Tien, ela que fala da CBN Cascavel. Franciele, bom dia.
Bom dia, Lucian. A Prefeitura de Francisco Beltrão, no sudoeste do estado, decretou situação de emergência por conta da crise hídrica. De acordo com a gestão municipal, a falta de chuva está causando problemas principalmente no interior do município. Em nota, a Prefeitura disse que, além das perdas irreversíveis na agricultura, a seca está provocando o desabastecimento de água em várias regiões. Com a medida, o Executivo pode fazer compras sem licitação, desde que emergenciais, fornecer abastecimento de água em propriedades privadas e realizar serviços com máquinas para melhorar as condições hídricas, entre outras ações. Outras cidades da região também afetadas pela crise hídrica são Pranchita, Santo Antônio do Sudoeste e dois vizinhos, que desde o dia 13 de dezembro estão com abastecimento de água comprometido. De acordo com a Sanepar, as vazões dos poços que abastecem as cidades tiveram queda acentuada, inviabilizando a manutenção no abastecimento de forma regular para todas as regiões. Além da redução nas vazões, as altas temperaturas tendem a elevar o consumo, segundo a companhia. Desta forma, para poder fornecer água para todas as regiões, os sistemas foram divididos em 4 setores cada, que tem fornecimento interrompido em 1 a cada 4 dias. Outra medida que a Sanepar mantém é a utilização de caminhões-pipa para complementar o abastecimento. Conforme a Sanepar, os setores são fechados diariamente, da 1 hora da tarde às 7 da noite, com previsão de normalização a partir das 8 horas da noite. Nos domingos, não há rodízio. E de acordo com o Instituto CIMEPAR, para esta quinta-feira no Paraná, o tempo segue com tendências de maior instabilidade na atmosfera a partir do período da tarde. No entanto, espera-se condições propícias para o desenvolvimento de nuvens de chuva durante esta tarde em várias regiões aqui do oeste e do sudoeste. Lucian.
Muito obrigado, Franciele, pelas informações. Falamos agora de saúde, porque Ponta Grossa, nos Campos Gerais, está há 2 semanas sem mortes por Covid-19. O Ricardo Silveira, lá da CBN Ponta Grossa, é que tem as informações. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. O último óbito aqui na cidade de Ponta Grossa foi registrado no dia 15 de dezembro. A Fundação de Saúde aguarda resultados de exames referentes a outros 10 óbitos que até o momento são considerados casos suspeitos. Desde o começo da pandemia, Ponta Grossa contabiliza 55.319 casos com 1.445 mortes. A maioria desses óbitos está concentrado na faixa dos 60 aos 69 anos, com 368 casos. A cidade ainda tem um histórico de registro de 2 óbitos entre 10 e 19 anos. 57% do total de mortes aqui na cidade são de homens e 43% de mulheres. No boletim apresentado ontem pela Fundação de Saúde aqui de Ponta Grossa, 15 novos casos da doença foram confirmados. 53.432 pessoas são consideradas recuperadas e 431 estão cumprindo isolamento domiciliar. Um novo boletim será apresentado no fim da tarde de hoje pela Fundação de Saúde de Ponta Grossa, expectativa que permaneça este fato, né, este registro, e sem novos óbitos, né, aqui na cidade de Ponta Grossa por complicações da Covid-19. Luciano?
Muito obrigado pelas informações, Ricardo. Penúltimo dia do ano e as rodovias já estão com movimento intenso e a previsão é de mais movimento ainda na sexta-feira amanhã. Nos últimos 30 dias, o Corpo de Bombeiros já atendeu mais 330 ocorrências nas rodovias estaduais e federais que cortam o Paraná. Desde o fim dos contratos com as concessionárias, né, foram atendidas pelos bombeiros no anel de integração 371 vítimas e o tempo médio de socorro pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU foi de 10,7 minutos entre o acionamento das equipes e a chegada até a ocorrência. 3 minutos a menos que o atendimento prestado pelas concessionárias. Isso foi possível porque o Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Estado da Saúde firmaram uma parceria e a comunicação passou a ser integrada. Também foi montada uma força-tarefa entre o Corpo de Bombeiros, SIAT e SAMU, que ficou responsável por prestar atendimento às vítimas após o fim das concessões. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Manuel Vasco de Figueiredo Júnior, destacou que o tempo de resposta dos socorristas diminuiu desde o fim da atuação das concessionárias.
O Corpo de Bombeiros intensificou e potencializou o atendimento às rodovias, né, com o aumento do efetivo. Com isso, nós conseguimos diminuir o tempo resposta nas rodovias. 10 minutos é um tempo bastante aceitável, tempo este que mesmo as rodovias tinham dificuldade para atender.
Concessionárias utilizavam 14 pontos estratégicos nos quais ficavam as equipes de salvamento. Agora, esses pontos são usados como quartéis do Corpo de Bombeiros. Além disso, os municípios contam com 29 bases em todo o estado. E assim nós encerramos a edição desta quinta-feira do CBN Paraná, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.